Rafão, eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein?
Vocês,
não tô ouvindo
vocês
nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar?
Vou te contar. Vou deixar você saber que se me pega direito, eu só sinto pra você. Vou te contar. Vou deixar você saber.
Gente, voltamos. Como é que vocês estão? Gente, depois dessa temporada, essa pequena temporada em São Paulo, eu voltei pensando em várias coisas e uma das coisas foi o tema desse episódio, que é quantas vezes a gente se olha no espelho e fala assim, putz, como sou uma grande gostosa. E eu pensei, quem eu conheço que é uma grande gostosa e pode me ajudar a entender qual é esse manual, como chegar lá, como chegar ao nirvana de ser uma grande gostosa? E não é ninguém mais, ninguém menos do que a Dri Maria, que tá aqui comigo!
É, eu mesmo a sua blogueira trans, a mais gostosa de todas!
Ai, como é que você tá, amiga?
Ai, tô bem, tô ótima. Nesse friozinho que tá fazendo no Rio de Janeiro, mas eu continuo gostosa no frio, sim.
Tá uma delícia, sabia? Eu gosto, só não tô gostando dessa ventania.
Não é o vendaval que deu ontem, tive que fechar minha casa todinha.
Um vendaval absurdo. E aí, pra gravar esse episódio, eu fechei tudo aqui. E aí, eu não sei se vai vazar, gente, mas tem um vizinho meu com uma furadeira, assim, ensandecido. E eu não vou bater na porta dele e falar assim, ai, para a furadeira porque eu vou gravar. Faz o menor sentido. Eu sou gostosa, mas não confiante.
Pelo amor de
Deus.
Eu
não vou ter essa coragem. Vou perder essa coragem, galerinha. Vou deixar pra vocês. Mas, amiga, deixa eu te fazer uma pergunta pra começar os trabalhos.
Vamos lá.
Quando, o momento que você olhou no espelho e falou assim, puta que pariu, sou muito gostosa.
Cara, eu acho que logo no começo, assim, da minha transição, que quando a gente transiciona, assim, a gente pode estar mais baranguinho possível, mais feinha. Mas a gente tá no lugar que a gente quer estar, então a gente se sente a mais gostosa. Então, quando deu essa virada de chave, que eu botei minha primeira calcinha, meu amor, que eu olhei no espelho e falei, que isso? Que isso? Então, eu acho que logo daí, assim, processos, né? Eu trabalho muito com a disforia de gênero, mas hoje eu posso dizer, sim, que eu me olho no espelho e falo, porra, gostosa, hein, filha?
A maior. Você sabe que aí depende do dia. Tem dia que eu acordo, me olho no espelho e falo assim, gente, eu sou a pessoa mais bonita de Niterói e adjacências. Mas tem dias que eu acordo e falo, puta merda, senhor. O que fizeste, cara?
Gente, que baranga! Mas sabe que nesses dias eu evito me olhar no espelho. Porque assim, eu falo para as minhas amigas, né? Eu tenho uma amiga, Anne, que ela até fala, amiga, você não sofre, não tem autoestima baixa? O que aconteceu? O que aconteceu de diferente com você, que você é diferente dos demais seres humanos? Aí eu falei, não, sim,
evoluiu.
Falei, não, sim, eu tenho o meu momento de me olhar no espelho e falar, nossa, que baranga. Olha, um tonhão, entendeu? O paulão da borracharia. Mas aí eu finjo que não. Aquele vídeo da Rihanna, pra mim, é a melhor explicação. Porque eu finjo que não.
I pretend.
Exatamente. E aí, tipo assim, eu costumo dizer que eu sempre entrego nos meus conteúdos três coisas. Ou eu entrego beleza, ou eu entrego uma coisa mais caricata, ou eu entrego inteligência. Que aí eu vou estar sempre entregando.
Amiga, eu só entrego caricatice.
Porque eu vou sempre estar entregando. Um dia que eu já tiver um pouquinho mais baranga, eu tô entregando uma inteligência, tô sendo caricata, entendeu? E aí, às vezes, calha de eu estar entregando os três. Então, assim, não tem quem me derrube, entendeu? Minha autoestima, ela tá ali, eu vou estar sempre entregando. E eu sei que quando eu tô feia de passagem. É uma coisa que, entendeu? Rapidinho ali... Daqui a pouco eu já pintinho um cabelo, já boto um peito, uma coisa, o peito incha. Tá, tô suculenta. Entendeu? Eu sei que é uma coisa que passa. Eu feia é uma coisa que passa. Entendeu? Se a pessoa chegar pra mim e falar, ai, você não é gostosa, você não é feia. A pessoa é mentirosa, ela tá mentindo.
Não sabe lidar com a verdade.
Não
tá sabendo lidar com a verdade, exatamente. Você sabe que o que você falou de, ah, eu entrego humor, ou eu entrego beleza, ou a outra coisa que você falou era o quê?
Inteligência. Inteligência.
Inteligência. Cara, eu entrego caricatice. Eu vou entregar caricatice.
Ah, eu acho babado eu... seus vídeos. Eu fico
morrendo. Eu vou no KKK. Mas, amiga, eu tenho uma técnica. Até vejo pra... Ou pra me sentir uma grande gostosa, ou pra, tipo, ah, quero chegar em alguém. Eu vou no KKK mão na coxa. Sabe?
Sabe? Quando vai ver, coxa. Sim. Quando
vai ver, já sabe? Foi. Já foi, exatamente. Eu acho que daí veio essa parte da grande gostosa. Mas eu fui lá no Twitter também e perguntei para as pessoas o que faz as pessoas olharem no espelho e se sentirem grandes gostosas. E aí as respostas foram as mais variadas possíveis. Eu vou ler para você. Ó, deixa eu ver aqui. Eu botei assim no Twitter.
O que faz você olhar no espelho e pensar, sou a maior gostosa do Brasil?
E aí a Raquel falou, no momento nada. E aí eu falei, ok, tudo bem.
Ah, eu vou dar o número da minha terapeuta pra Raquel.
Raquel, por favor, como assim no momento nada? Eu, hein, vamos entender isso. O Júlio disse, eu nunca saberia responder isso, porque a única pessoa capaz de responder é a arroba blogueira trans. Conhece essa?
Quem? Qual? Fala de novo.
Abre aspas, eu nunca saberia responder isso, porque a única pessoa capaz de responder é a arroba blogueira trans.
Ai, quem será? Quem será essa gostosa?
Quem será essa gostosa? Aí veio um rapaz embaixo, que é o Tomps, que eu tô vendo a foto aqui em miniatura, ele é uma delícia, falando, me olhar pelado. Tomps, infelizmente, não posso responder, pois nunca vi.
É, manda pro Caramba. Inbox, que a gente vai estar avaliando.
Uhum. Claro, claro, por que não? E tem gente com autoestima muito lá em cima, que é a Louro, que falou tudo. Então, ótimo.
Arrasou.
Tiago falou que é o Zolpidem. O Zolpidem, ó. O Zolpidem, imagino. O Robin falou que é a bunda. Quando ele vê a bunda dele, ele se acha uma grande gostosa. Ai, gente, eu queria tanto poder falar a mesma coisa. Ai, bate até uma emoção. Eu tenho bunda negativa, então não rola. O Elon falou que é miopia. Assim, a galera tá bem dividida no que torna elas grandes gostosas. E aí, pensando nisso também, que eu sou uma pessoa que tá sempre ali pensando. Eu não vou me conter e ficar parado, não.
Ah, eu não. Eu prefiro não,
amiga,
pensar.
Tem dias.
Eu prefiro não
pensar. Eu fui no WikiHow, que é aquela, entre aspas, Wikipedia, que só ensina coisas completamente aleatórias. E fui pesquisar um tutorial de como ser gostosa. E é em cima desse tutorial que a gente vai tentar entender se a gente tá seguindo os passos de forma correta. E eu quero que você me ajude, por favor, tá?
Vamos
então,
lá.
Olha, o primeiro passo é obtendo o visual. E aí tem um texto embaixo que é, seja gostosa em vez de fofa. Existe diferença entre ser gostosa e ser fofa?
Eu acho que dá pra você ser fofa e gostosa. Eu, por exemplo, hoje eu já tô casada, já tô noiva. Mas quando eu ia jogar, numa jogação assim, eu gostava de me fazer de desentendida, assim, sonsa. Uma coisa meio fofa. Só que ali, tipo assim, uma coisa meio fofa, um mamilo que aparece, assim. Ai,
eu não vi sair, gente, saiu. Eu não vi sair.
Uma coisa meio boba, fofinha, assim. Entendeu? Então eu acho que dá pra gente alternar ali, tem uma linha tênue, entendeu? Você pode ali sim ser uma gostosa fofa. Eu acho que quando você tenta ser só fofa, muito fofa, aí eu acho
que já,
eu acho que já não tá muito legal. Mas aí se você meter ali, botou um ombrão, entendeu? Ai, entendeu? Eu acho que já
não
rola.
Não vi. Eu gosto do desentendido. Eu me faço bastante desentendido.
Eu adoro fazer a sonsa.
Ai, não sei, gente.
Eu
nossa,
adoro
não.
Fazer a sonsa.
Adoro, adoro. Mas o de ser fofa demais, eu acho que vai pra um lado meio tidinha. Você
eu
já
acho
fica
que
uma
vai,
coisa meio caricata, já vira motivo de piada.
Eu já falo no grupo de três amigas, já falo logo, já boto lá no grupo, já falo, já vivo fulana.
Tá estranho, tá caricata. Tá um pouquinho, ó, que isso? Se arrumou no escuro, o que que é isso? O segundo passo é afie sua ousadia. Existe uma ousadia? O que é afiar a ousadia? Eu acho que durante muito tempo eu não tive essa coragem de chegar e falar assim, quer saber, vou mandar a real, sabe? E a pessoa falou assim, ah, eu sou uma grande gostosa, vou me segurar disso e vou lá meter a real. Hoje eu consigo, mentira, eu não consigo não, mas eu deixo, tipo assim, a minha parte eu fiz, dei um like no story, sabe? E fico ali aguardando.
Não, eu
tipo...
acho que tem que ser, eu acho que vem muito da tua confiança, né, da tua autoconfiança, o autoconhecimento.
Exato.
As gostosas têm que ter um autoconhecimento, sabe?
Exato,
eu acho
exato.
Que uma frase assertiva no momento certo, meu amor, você destrói, entendeu? Você ativa qualquer cachoeira,
barbariza.
Entendeu? Piscou, tu sente que pisca ali, entendeu? Eu acho que uma
sente
palavra,
que é você.
Entendeu? Então eu acho que tu olhou assim, falou uma coisa, porque, tipo assim, não vou dizer que eu sempre fui assertiva, sempre fui te falar, mas eu me incomodo muito, eu sou chata, então quando eu tiver que falar alguma coisa, eu falo, entendeu? Uhum. E eu odeio enrolação, uhum. Odeio enrolação. Então, se eu tiver que falar, olha, eu queria muito estar botando a minha língua dentro da sua boca, eu vou falar, entendeu? Aí é da maneira que você fala, pra você também não ficar exagerada, vulgar, entendeu? Se jogando pra pessoa.
Amiga, você que conquistou seu marido ou foram os dois, as duas pessoas que se identificaram?
Eu fiz a sonsa com ele. Ele chegou, fiz, ele chegou até mim, ele me seguia, meu fã. E aí ele veio todo numa lábia. Porque ele tem. O ser gostosa tem muito disso também, né? Tem gente que tem borogodó. Uhum. E ele tem esse borogodó, né? E aí ele veio chegando na lábia dele. Eu falei, não. Mas é aquele não com mão na coxa que você tinha falado.
Kkk, mão na coxa.
Kkk.
Menino, para! Passando a mão, menino, para.
Entendeu? Tipo, para. Quando eu fui ver, já tava de quatro, já tinha tudo acontecido. E a gente já não se largava mais. Então, eu acho que teve esse jogo de sedução das duas partes, entendeu?
Tudo. Ó, deixa eu ver a próxima. O próximo tópico é... permaneça confortável com o seu corpo. Isso daí. E lembrando que permanecer confortável com o seu corpo é o que você tem ou o que você quer ter.
Sim.
Então, não tem essa de tipo, ai, tô ótimo assim. Não. Quer ter peitão? Vai ter peitão. Vai ter bundão. Vai ter sim.
Mas o que eu falei sobre de você se autoconhecer, sem muito papo de coaching, assim, de, ai, você tem que se amar e tal. Uhum. Mas eu acho que é muito do autoconhecimento e da autoconfiança.
Sim,
de você
saber
o que é bom pra você, o que te valoriza, o que te deixa num lugar confortável. Porque é muito disso. Você pode ver que as pessoas que geralmente você julga como uma pessoa gostosa, porque eu particularmente não acho que tem a ver com aparência, com beleza...
É confiança, né?
É muito mais da confiança da pessoa. Então, você,
exatamente.
Se você sabe que com aquela blusa tal, você sai, você se sente gostoso, automaticamente você vai agir como gostoso e as pessoas vão te ler como gostoso. Entendeu?
Sim.
E aí, eu já sei que uma blusa tal não vai me valorizar, ou então eu não vou me sentir confortável com aquela blusa. Então, eu não vou com aquela blusa. Eu vou, que aqui, entendeu? Mostro meu peitão, que aqui eu... Fico mexendo no peito, assim, entendeu? Ajeitando, entendeu?
Amiga, pior que é real.
Trazendo o olhar das pessoas pra cá.
Pra essa região, pra essa região.
Entendeu? E aí eu já me sinto muito mais confiante. Aí a pessoa vai falar, porra, gostosa. Às vezes a pessoa é até um pouco prejudicada de rosto. Mas ela traz consigo aquele borogodó, entende? Porque é isso, eu acho que é muito mais da atitude da pessoa. As pessoas ficam perguntando, ai, como é que essa pessoa é feia, tá com essa pessoa bonita? Meu amor, borogodó.
A pessoa
tem confiança nela mesma. Então, a outra pessoa vai se encantar, entendeu?
Eu acho incrível.
Nessa, eu peguei vários feios na vida.
Menina, já fiquei com feio também, já peguei feio também. E não me arrependo, não, tá?
Não, alguns eu me arrependo, não. Mas a maioria...
Não, alguns, é. Alguns...
Feio, tudo bem. Agora, feio abusado, já não... Se ponha
feio
no
que
lugar.
Se acha bonito, é, feio que se acha bonito, é comportado. Se ponha no seu lugar de feio. Entenda o seu lugar de feio.
Entenda. Agora tu veja que feio, sabe, me fazer sentir feio aqui não se cria, não. Que eu não, nunca vai acontecer.
Eu já contei num vídeo uma vez que eu ficava com um menino e aí ele começou a ficar com outro menino e tal. E aí eu quis trabalhar uma autoconfiança em mim. Aí cheguei pra ele e falei assim...
Tudo bem você ficar com ele, não tem problema nenhum, mas você sabe que eu sou muito mais gostoso, né?
E aí ele virou e falou assim, não é não.
Eu falo, já é um problema seu, uma ótima
Gente,
sua.
A pausa da Dri Maria foi ótima, tipo, meu Deus, como reagir a isso?
Sim. Não, mas é porque eu sempre acho que a pessoa que me acha feia, ela me pegou num dia ruim, só pode.
Não, amiga, eu fiquei, assim, eu ouvi aquilo e falei, como assim... Ele não falou isso, não. Falou e falou.
E aí, quando eu conto isso... Então, você fica com ele. Dois beijos. Porque eu também entendi isso, você ser gostosa, entendeu? Saber o lugar que você tem que estar, o que você não tem que estar. Eu tenho muito disso.
Eu perdi minha confiança. Porque mesmo ouvindo isso, ele é assim mesmo, transamos, sabe? Péssimo.
Eu já tive isso. Uma vez eu ganhei um bolo de um feio. E aí, e assim, o homem cis, né? Ele tem muito disso, do falo e do ter aquele grande, aí tem que ter pau, não sei o quê. E aí eu já fui logo toquei na ferida. Ele me deu um bolo, eu falei, amado, não tem problema não, eu tô indo. A gente tinha combinado de ir pra uma festa de uma amiga. E aí eu falei, amado, não tem problema não, eu tô indo, tá? Eu já sabia que isso não ia dar certo, porque você brocha, né? E aí eu não curto muito. Ele ele nunca mais falou comigo. Ele nunca mais falou comigo. Não, justo. E me segue, ele me segue hoje em dia. É um ex meu, que a gente ficava horrores. Ele me segue hoje em dia. Mas aí, não me tenta me esculachar, não. Porque eu esculacho pior. Se me atacar, eu vou atacar. Mas é porque ele fazia isso de maneira recorrente, entendeu? E aí teve uma hora que eu falei, não, não vai dar.
Passada.
E ele realmente passa. Não é mentira.
E era uma realidade, era tá? Uma desculpa realidade, aí, era desculpa. Uma realidade. Tá. Havia sim, você broxava, sim. Então, esse menino que falou isso pra mim, ele me segue também. E eu não sigo de volta, não.
Mas é porque é isso, porque ele sabia que você era gostosa. Ele só queria sair por cima.
Sair por cima? Mas o que custa assumir, gente? Ia trabalhar tanto a minha autoestimazinha, que tava tão abalada, sofrida, uma bichinha com a quali, sofrida. Ai, podia só ajudar, falar, ah, é sim, ai, deixa ele acreditar, vai. Sabe, delojo ou não, ah, não. Você comigo, me dando sarrada. A próxima é, saiba agir como gostosa. Aí, meu amor, me pegou, porque eu não sei agir como.
Gente, eu acho que
é confiança.
É a confiança, é a atitude. Atitude. É como você chega, como você se comporta nos lugares, entendeu? Nada de... E se você estiver se sentindo feia, finge que não tá, entendeu? Ah, nesse negócio de ficar se botando pra baixo. Eu tinha muito isso, porque quando eu era uma bichinha preta, um tempinho atrás, eu tinha muito isso. Ai, ninguém chegava em mim, aí eu ficava no cantinho, amuada.
Cabisbaixa.
Cabisbaixa, tanto que teve uma vez que eu saí com os amigos, com as amigas minhas, foi o dia que eu mais peguei pessoas. Foi que eu saí, fui confiante, falei, vambora, você, sim, na sim. Minha boca agora, você, entendeu? Foi muita atitude, de nada de, ai, ninguém chegou em mim, então eu vou ficar aqui quietinha. Claro que não, você joga logo o jogo de sedução.
Mas você sabe que... Eu mesmo tentando ter ali uma autoconfiança, não sei, talvez, e tentando chegar... Nas... Engraçado que o papo era, tipo, como ser gostosa e virou o maior papo de, tipo, autoconfiança, se ame! Mas era... Se ame! Freud e era explica, assim... Freud explica. Mas eu não sabia flertar, até hoje eu não sei flertar. E aí eu tava numa balada, não sei se você vai lembrar, que era a ULC, na Praça Tiradentes. Nossa, quem estiver ouvindo isso vai lembrar, meu Deus, era a ULC. Ou era uma cliperama da vida. Nossa, cliperama, agora eu denunciei muita idade. Beleza.
Sim.
Tô lá, e aí do outro lado da pista de dança tinha um menino parado tomando um drinkzinho, que eu vou simular pra você poder... O pessoal que tá em casa, imagina eu com um copo na mão. E o menino tomando um drinkzinho ali, tipo, tá. Eu do outro lado da pista, olhando pra ele, amiga, juro pra você, fixamente, assim, olhando pra ele.
Mas acho que fica meio psicopata.
Amiga, então, o meu olhar tava numa linha tênue entre eu vou te matar ou eu vou te matar de prazer. Sabe? Tava tênue. E aí eu continuei olhando, eu falei, quer saber? Vou tomar uma atitude. E fui andando na direção do menino, só que eu fui andando assim. Sabe, olhando pra ele. Amiga, quando eu cheguei, tipo, a uns 5 passos dele, o menino correu. Praticamente quase chorando, assim, de perto de mim.
Gente!
Porque eu parecia um obsessor, sabe? Como é que é o nome daquele do Harry Potter? Um dementador. Eu tava chegando só o dementadorzão, assim, sabe? O Voldemort chegando no menino.
Ele, mãe!
É, ele sai falando, bicha! E saiu correndo, chorando. Não sei flertar. Eu sou péssimo nisso. Então, agir como uma gostosa é difícil. Mas tem os momentos. Tem momentos que eu olho e falo assim, ah, hoje eu vou barbarizar nesse Instagram. Eu vou postar uma foto só do colo, uma coisa mais, tipo, ali, pensativa. Tipo, ai... O que eu faço? Um peitão, assim. O que eu faço hoje? Sabe? Pensativa, mas jogando um braço, jogando uma boca, sabe? Eu gosto muito de... Tem uma coisa agora que eu peguei que toda vez que eu venho do dentista, que eu vou apertar o aparelho, a minha boca volta inchada. E aí é o momento do quê? Do book da foto de boca. Book de foto de boca. Gente, juro pra vocês, se vocês verem alguma foto que eu tô, tipo, pensando com a boca assim, mais tipo...
Angelina,
certeza Angelina. Que eu acabei de voltar do dentista. Acabei de voltar do dentista.
Mas eu acho que esse negócio do olhar, se você não tiver certeza daquilo que você tá fazendo, você pode ir pra um lugar errado. Foi o que você falou.
Exatamente.
Tava numa linha tênue ali de vou matar você, entendeu? E, sim, por exemplo, eu sou míope. Às vezes essa do olhar funciona. entendeu? Mas se eu,
porque tiver... qualquer coisa se desvia o caminho, né? Qualquer tipo, não, eu tava olhando pra outro lugar.
Exatamente. Mas, por exemplo, eu descobri a lente de contato. E aí eu já tenho certeza daquilo que eu tô fazendo. Principalmente também, que às vezes eu tô flertando com feio, não sei. Já aconteceu isso, já fiquei com feio porque eu não enxerguei. E aí eu tirei meu óculos pra... Ai, fazer uma jogação, tinha feito um olho e tal, só que eu tava sem lente. Quando eu fui ficar... Ih, mas ele tinha borogodó, então assim, valeu a pena.
Tem isso, cara, tem isso. Eu lembro uma vez que eu tava no Cine Ideal, né? Eu fui uma vez no Cine Ideal, que ficava no centro... E aí eu vi um menino na pista de cara, eu acho que luz de balada é igual filtro do Instagram.
Engana.
Ela muda toda a pessoa, ela descaracteriza a pessoa, ela muda o DNA da pessoa.
No final, quando acende todas as luzes, tu vê o estrago que foi feito.
Amiga, quando a luz acendeu, eu cheguei a perguntar pro amigo meu, eu falei assim, é o mesmo menino? Ele falou assim, é. Eu falei, o quê?
Deu meia-noite. Falei, que é? A Cinderela voltou.
Falei, gente, o que aconteceu? Porque na luz da balada ele era lindo e agora ele é... É isso aí, né? Tá aí, tá no mundo. Nasceu, galera. Sabe? E eu não tava entendendo. E aí eu falei, a luz da balada pra mim engana muito. Só que o inverso, tipo, acho que comigo... Eu não sei também, talvez seja uma autodepreciação. Freud explica, não é sobre isso esse episódio. Mas eu acho que luz de balada... Não, uma enganada, vou fazer um episódio sobre Freud explica.
Mas eu acho, por exemplo, eu quando tô no... Eu sou casada hoje, mas as pessoas tentam, né, flertar comigo. As pessoas, nem todo mundo
isso
sabe.
Que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar, porque eu acho que no seu perfil, o seu relacionamento, ele é muito reservado.
Sim,
né?
Sim.
Tipo, você deixa ele muito reservado. E aí, tem algumas pessoas que podem não perder a mão e chegar chegando, né?
Acontece de vez em sempre, inclusive.
Imagino.
Às vezes acontece até com os travequeiros que não sabem chegar e com pessoas que sabem chegar e chegam super na lab. Então, vai rolar.
Tô casada,
Mas, tipo assim, pessoalmente, de um tempo pra cá, tipo, do ano passado pra cá, né, eu sou muito cortejada, eu até botei isso no meu Twitter, que era uma coisa que foi muito utópico pra mim, porque eu achei que eu ia transicionar, né, a solidão da travesti preta, e eu ia sofrer, e foi justamente o contrário. As pessoas começaram a, tipo, me olhar, e sem ser aquele olhar de desejo, fetiche e tal, desejo normal, porra, te achei gostosa, quero ficar com você. E assim, pra todas, porque mulher, homem, não binário, a galera toda... Vem flertar comigo. E aí, às vezes, eu percebo no olhar, entendeu? Que a pessoa tá me olhando muito, só que é isso. A pessoa já sabe o que ela tá fazendo, entendeu? É aquela olhada de alguns segundos, virou, pegou um copo.
Nossa, eu nunca catei essa. Eu nunca catei essa.
E o esbarrão, sempre tem o esbarrão, aí vem, te esbarra, não sei o quê. E tem gente que é mais assertiva, já chega e já fala, olha, é isso, não sei o quê. Que acontece. Geralmente, sapatão chega assim em mim. Já chega mais assertiva, pô, te olhei ali, não sei o quê. Eu falei isso uma vez no Twitter, que a menina queria, porque queria ficar comigo. E eu falei, amiga, então, eu sou hétero e sou monogâmica. E aí ela me alugou 10 minutos pra falar de não monogamia, que eu tinha que ler o livro que ela tava lendo, que era imperdível. E eu falei, gata, tá bom, mas eu sou hétero, deixa eu ir no banheiro. A gente na fila do banheiro, na Lapa, eu falei, gata, tô morrendo de vontade no banheiro, calma aí, depois a gente continua o papo. Porque a gente tava na fila do banheiro. Então eu acho que é isso, entendeu? E é por isso que, tipo assim... Tem vezes que eu não tô muito bem, a minha autoestima não tá muito legal, não tô naqueles dias me sentindo uma gostosa suculenta, eu prefiro nem sair de casa. Às vezes eu até arrisco. Mas eu gosto de sair de casa com o meu máximo. Entendeu? Às vezes eu gosto de sair de casa com o meu máximo, me sentindo gostosona, porque eu sei que as pessoas vão me enxergar dessa forma também, e eu vou me sentir muito mais confortável no ambiente. Inclusive, você falou sobre o nome do episódio, e aí eu pensei em começar o episódio falando assim, ah, como ser gostosa? Aí eu ia falar, tudo depende da pombagira que te... Que você carrega, entendeu? Porque talvez tenha muito
tá aí.
Talvez evangélicas não possam ser gostosas. Nada.
É, claro. Depende do Espírito Santo que te carrega também.
Exatamente.
Né? É pra todos.
Mas tem muito disso, porque eu sempre fui muito olhada. E aí, às vezes, eu falei isso essa semana com meu noivo, falei, gente, eu não sei, às vezes eu tô com feijão no dente. O que que tá acontecendo? E aí, tipo assim, eu. Fui no salão esses dias, no shopping. E, tipo assim, todo mundo parava pra me olhar. Eu falei, gente, eu não tô bonita assim.
Mas, amiga, desculpa até te interromper. Mas você... Não por eu te admirar, não por eu adorar você e te achar incrível. Você é uma pessoa inteligentíssima. Você é uma pessoa agradabilíssima de estar perto. Você é uma pessoa que conversa sobre assuntos incríveis. Você é divertida. Então, eu acho que tem uma aura em você de tipo, que não tem como não olhar. Tanto que, quando a gente se conheceu pessoalmente, Eu voltei para casa e o Júlio falou assim: eu tô apaixonada pela Adri Maria. Eu falei assim: ela hipnotiza, você hipnotiza. Então, assim, mesmo quem não te conhece e tá te olhando passar, fica tipo, ah, meio tonto assim,
e,
olhando.
E aí, tipo assim, eu tava passando e eu tava procurando um banheiro, sei lá. Eu tava indo em direção ao salão. Falei: não, primeiro eu vou no banheiro, porque eu ia ficar horas lá. E aí eu nem precisei, tipo, nem precisei procurar um segurança. Tinha uma segurança, uma moça, assim, muito bonita até. E eu tava andando, tipo assim, desfilando, porque eu já estava me sentindo bonita no dia. E ela ficou
essa
me olhando.
Essa menina solta, né? Vai ter que segurar. Essa menina solta.
Ela já chegou me olhando assim, eu falei, eu vou nela. Ela tá me olhando, eu vou nela. E ela abriu um sorriso, assim, que eu nem tinha falado bom dia pra ela. E aí eu perguntei onde que era o banheiro. E aí eu fui lá, ela me explicou onde que era o banheiro, que era em frente ao McDonald's. Eu fui lá, ainda subi com lanche. Aí ela parou pra falar, assim, você ainda subiu com... Tipo, batendo um super papo, eu nem conhecia
trocando
a gata,
ideia.
Trocando uma ideia, eu nem conhecia a gata. Então, tipo assim, isso de um tempo pra cá parou de me incomodar, porque me incomodava as pessoas me olhando assim. Inclusive, esses dias eu fui na Praça 15 e uma bicha me falou: a cigana que você carrega é poderosa, viu? Eu falei, tá, então.
Mentira-me.
Então, na feira de antiguidade da Praça 15, eu falei, ah, então tá, então é isso. Mas já me falaram isso, de tipo assim, as pessoas vão me olhar dessa forma, entendeu? Por isso que a gente não tem o pavor de sair na rua feia, porque as pessoas vão me olhar de qualquer forma. E assim, eu não sei, né? Porque eu sou travesti, então as pessoas vão me olhar. Eu nunca sei quando as pessoas estão me lendo enquanto travesti, ou então as pessoas estão me lendo enquanto cis. E aí, às vezes, eu fico com medo, né? De como as pessoas me leem, como as pessoas podem reagir. Quase sempre não acontece nada. Mas tem esse negócio das pessoas me acompanharem, olhar até do lado do João Vitor, meu noivo, as pessoas me olharem e eu ficar... Mona, meu marido.
E pra quem não sabe, o João Vitor é um armário. Ele é um armário. A pessoa tem que ter muita coragem pra olhar e não tomar um mãozão, né, cara?
Olha, teve uma vez que o moço ficou me chamando. Uma vez aconteceu no shopping, uma vez aconteceu em Madureira. A gente foi votar. O cara ficou me olhando. João Vitor, qual foi, meu irmão? Qual foi? Porque o cara ia vir em cima de mim. Eu falei, ai, então você não vai estudar.
Meu Deus, para, gente, para, gente. E assim, pulando, né? E o peito balançando. Gente, para.
No shopping. Aí, o senhor ficou, tipo, me acompanhando com o olho, tipo, João Vitor, cara, o que você tá fazendo, sabe?
Sim.
Mas às vezes eu acho que não é nem por essa hipersexualização e nada, eu acho que as pessoas
eu acho
me
que,
olham,
que...
entendeu?
E uma coisa muito legal que, assim, óbvio que a gente tá aqui nesse episódio brincando com isso de ser gostosa e tal, mas esse reconhecimento de que as pessoas olham, porque de fato você tem, você é uma pessoa que chama atenção... É ok isso, se chama confiança, foi o que você tá falando desde o início, é confiança. Então, assim, eu acho que essa sua fala pode despertar em muita gente que tá ouvindo uma coisa do tipo, cara, eu vou começar a me olhar com essa confiança.
Sim,
de tipo,
gente,
é isso.
Porque, assim, foi uma virada de chave pra mim, eu era uma bichinha, eu tinha preta que, sabe, eu me depreciava. E aí, quando eu tive essa virada de chave, eu falei, Mona, não tem quem me derrube, o meu hormônio custa R$500. Eu sou gostosa. Eu sou gostosa, não tem como. Tanto que eu tenho uma eu fico dividida sempre em voltar a ver pessoas que me conheceram antes da transição, porque sempre ou é a pessoa vai me desrespeitar, ou a pessoa sempre fica muito boquiaberta. Esse ano, no aniversário do meu pai faz aniversário em abril. Meu pai tem muito amigo homem e tal, meu pai é um brancão, hétero. E aí, eu fui no aniversário dele, lá na casa da minha mãe e tal, e fui embora. Deu nossa hora, e falei, vambora. E aí, na hora, assim, coincidentemente, um vizinho nosso da frente, que eu não via há muito tempo, tava chegando, um pagodeiro. Muito amigo nosso, me viu crescer. E, tipo assim, ele ficou gaguejando, assim, ele tava com a namorada dele, apresentou meio desconcertado, assim, a namorada dele pra mim. Ficou gaguejando, falou... Você tá muito bonita, não sei o quê. E aí, tipo assim, eu nem tinha falado nada pra ele de novo e tal. E ele já foi, tipo, ela tá muito linda, não sei o quê. E ficou olhando, assim, pra menina, olhando pra mim. Eu fiquei até sem graça. Eu falei, gente, o bofe me viu crescer. A menina vai achar que ele tá dando em cima de mim alguma coisa. Mas acho que ele tá só impressionado, porque tem muito tempo que ele não me vê.
Sim,
muito tempo que ele não me vê. Então, eu gosto dessa experiência, desse experimento de ver pessoas que me conheciam antes da transição. Porque, geralmente, tem isso. Ou eu vou me ferrar e a pessoa vai ser transfóbica, ou a pessoa sempre fica de boca aberta. Entendeu?
E de ficar de boca aberta, o Júlio, por exemplo, nunca tinha parado pra descer o feed. E aí ele tava descendo. Eu acho que ele foi no seu perfil. Ou você fez uma publicação recente de antes e depois da transição. E aí ele tá parado assim. Aí eu falei, o que, que foi, gente? Aí ele, você viu isso aqui? Aí eu falei assim, vi. Porque eu já tinha visto, mas vi. Aí ele, ela é linda? Eu falei assim, ela é linda. E ele ficou assim, tipo... Então, gente, convido vocês, inclusive, a seguir a Dri Maria. Tá aqui na descrição desse episódio. Segue, por favor. E agora, só voltando pro tema, porque vocês... Gente, de verdade, a gente se conheceu num evento de uma marca. Olha, eu tô adorando falar assim, num evento de uma marca.
Ah, uma marca aí. Né?
Uma marca, não,
uma marca.
Me paga que eu falo a marca. É, me paga que eu falo a marca. Uma marca. E a gente ficou encantado, de verdade. Então esse episódio é tudo sobre a Dri Maria.
Sim, muda o nome do episódio.
Vou mudar o nome, tudo sobre a Dri Maria. O arquivo confidencial de Dri Maria.
Você comigo, me dando sarrada.
Próximo tópico é, não fique emotiva. Você é emotiva?
Eu sou emotiva, só que eu tô à base de estalopram, então eu tô dando uma segurada, entendeu? Não, sério, porque a gente tava, eu faço terapia e tal, eu vou na psiquiatra, e aí na terapia...
Amiga, isso foi de 0 a 100 muito rápido, velho!
Mas essa, é porque, tipo assim, hormônios, né? E assim, eu não produzo muita testosterona, eu já falei isso no meu perfil.
Uhum.
E aí, quando eu comecei a tomar o bloqueador da testosterona e o hormônio, foi tipo uma bomba no meu corpo. E aí, tipo assim, às vezes o João Vitor não aguenta. Caraca, toda semana você tá de TPM. Mas é porque eu realmente não aguentava. E a minha terapeuta, ela tava começando a ver traços de borderline em mim. Aí ela falou, não, gata, vamos pra psiquiatra, porque eu tava muito desestabilizada, tava muito piradinha, muito louquinha,
uhum.
Entendeu? Querendo bater cabeça
na parede. Ela é assim, ela é assim. Ah, é louquinha.
Crazy. E aí eu fui, comecei a tomar o estalopram com a psiquiatra e dei uma estabilizada. Mas eu acho que não tem muito disso de, tipo, não ser emotiva. Eu acho que a pergunta teria que ser mais específica, sabe? Como assim?
É, eu também acho.
Assim, não
eu
se acho deixar que emotivo... abalar, tipo, a pessoa vai lá e te arrasa. E aí você não se deixar abalar?
Ah, e aí eu já não consigo.
Não, aí você
ah, não, eu vou me abalar. Eu
choro, fala, como que é? Não, eu sou muito... Tipo assim, é muito difícil a pessoa... Eu sou muito chata. Mas é muito difícil eu ter disposição pra ir brigar com uma pessoa. A pessoa tem que dar na minha cara, não sei, entendeu? Eu engulo muito sapo, assim... É, hoje eu sou mais assertiva para que essas engolidas não aconteçam. Ai, só outras. Ai, tá. E aí, mas eu sou muito boa, assim, eu respiro. Quando a pessoa me tira do sério, eu respiro para ganhar na lábia, entendeu? Então,
sim,
por exemplo, o pessoal
sim,
da minha família justo. Evita discussão comigo, meu noivo evita discussão comigo, porque eu vou pagar. Ninguém me arrasa, não. Que isso, gente? Sair da casa dos meus pais... Passei perrengue pra me barbarizar. Ah, eu em 1.300 de aluguel, para.
Meu hormônio, R$500. Meu aluguel, 1.300. Espera aí. Vamos
mas
devagar.
Mas tem muito disso, entendeu? E aí as pessoas, às vezes, podem até achar isso meio arrogante. Mas é isso, gata. Eu sou gostosa. Eu vou me botar no meu lugar de gostosa. Eu me sustento.
Mas eu acho que essa galera que tem essa visão da arrogância é uma galera que não conhece as coisas que a gente passou, sabe? Porque tem muito isso que a galera não conhece da história. Não conhece, não sabe do que você passou, e aí você tem um posicionamento mais tipo, não gosto disso, gosto disso, quero isso, não quero aquilo. Nossa, que arrogante, amor.
Sim, tipo assim, é isso, eu sempre tento ser uma pessoa muito agradável, inclusive isso foi um problema pra mim na terapia, porque eu deixava tudo agradável pras pessoas e me desagradava.
Eu tô nesse processo, sabia?
E aí, o que eu tava falando sobre, tipo, tentar ser mais assertiva, entendeu? Botar mais limites. É, as pessoas, às vezes, acabam, né, lendo isso...
Ultrapassando.
É, e as pessoas acabam lendo isso como arrogância. Mas eu sempre, tipo, tento botar, principalmente que é por conta da transição, família, tem parente que é abusado. E eu falo, olha, isso acabou, entendeu? Já falei isso pra vários parentes. Ah, porque fulano... Eu falei, fulano morreu em 2021, se foi, partiu, entendeu? Justo. Foi... Justo. Aqui com Deus. Ah, mas é porque eu te conheci
antes. This is from a people who just love somebody.
Sabe? Ah, é porque eu te conheci morreu. Antes, eu vou chamar. Eu falei, vai chamar, vai falar sozinho, com o vento. Aqui, ó, Adriana Maria, se não for essa, eu não atendo. Porque aqui no meu RG tá aqui, meu amor. Eu não fiz esse processo todo pra nada. Entendeu?
Não é?
Então, às vezes, as pessoas podem ver isso como arrogância. Mas é isso, tipo, eu vou me botar no meu lugar e eu vou botar as pessoas no lugar delas. E eu vou tentar ser agradável. Mas, assim, tente ser agradável também.
Parece que existe um sadismo ali em cima de tipo, cara, você já chegou e já deixou claro, olha, são meus pronomes, esse é o meu nome, tá no meu RG, e a pessoa, ah não, mas eu vou te chamar assim, então você vai falar sozinho.
Eu falo isso.
Você vai falar com a parede. Você vai, caceta, eu já te dei inúmeros
caminhos. Com a minha terapia em dia. Se você não quiser falar comigo, vai ser até jogo pra mim, que eu não vou ter que me desgastar.
Ótimo,
entendeu?
Ótimo.
Quem quer estar comigo, vai estar comigo, porque quer e vai se esforçar pra estar comigo, então tá ótimo, meu amor. E aí, isso, a gente vai construindo, voltando no assunto, isso, a gente vai construindo a autoestima pra ser gostosa. Porque é isso, entendeu? Tipo, sim, se conhecer. Pra ser você comigo, me dando sarada.
Tem a penúltima aqui, que é pra mim, essa me quebrou demais, que é ande com pessoas feias.
Não. Ai, que tudo, gente. Amei.
Ai, gente, ande com pessoas feias, que é aquela, tipo, se você andar com pessoas feias, automaticamente você se destaca, porque você é a mais bonita.
Sim.
Gente, não sigo isso.
Não, também não. Não, tipo assim, isso pra mim um dia já pode ter feito sentido. Hoje em dia, não. Entendeu? Mas é isso. Isso fazia sentido pra mim quando eu não me achava gostosa, mas eu queria ali tapear uma coisa, entendeu? Hoje que eu me acho gostosa, eu posso estar do lado de Gisele Bündchen, posso estar do lado da Cisa, da Isa, que eu vou estar gostosa, entendeu? Ela vai estar gostosa na dela e eu vou estar gostosa na minha, entendeu?
Eu já tive essa fase de, tipo... Na verdade, eu tive as duas fases. De ser a pessoa feia que andava com a pessoa bonita.
Não, na minha adolescência era todo mundo muito esquisito. Não tinha pessoa assim, ai, linda, não tinha. Era todo mundo assim, entendeu?
É, na minha adolescência eu era emo, né?
Na adolescência tem isso, né? Você tá ali descobrindo, amiga, qual é a sua tribo, e aí você acaba se perdendo.
Eu passava guanidina e fazia franja. De... Para de rir, Dri Maria.
Eu quero foto.
Não, eu apaguei qualquer registro da minha vida.
Eu comecei a fazer drag e eu fui firme e forte na minha arte drag. Era feia, coitada. Ô, que drag feia. E aí eu saí.
Suporte
de drag.
Sua drag local. Suporte.
Mas não, eu não era suportável, mas eu saía, me sentindo, eu barbarizava, me sentindo linda. As minhas amigas falavam. Amiga, você tem certeza, esse olho, você tem certeza. E não tinha quem falasse que eu não tava bonita, entendeu? Na minha cabeça, eu tava bonita. Mas se você pegar pra olhar, você vai falar o que ela tava fazendo. O que ela tava pensando da vida dela. Então, na adolescência, tem muito disso, né? A gente não sabe muito
bem
o que a gente faz da vida.
A minha adolescência era insalubre, porque tinha um evento, eu acho que eu já contei em alguns lugares, chamado Orcontro. Que era o encontro da galera do Orkut e acontecia nos locais mais insalubres. Assim, o melhor lugar que acontecia era a Quinta da Boa Vista. O outro era estacionamento do North Shopping. Estacionamento.
Meu.
Um bando de adolescente, tudo de preto, um cabelo colorido, um cabelo mais desconexo da realidade. Num estacionamento quente.
Eu tenho medo de
era
ter que ser assim, eu não sei como é que eu vou reagir. Pode devolver, amiga, essa criança.
Depois você conta das pessoas que falam sobre gravidez com você, por favor. Porque quando você me contou isso, eu passei mal. E aí, era uma galera lá tomando uma vodka barata dentro do estacionamento, aquele cheiro de gasolina. Gente, eu não sei como eu não tive um troço. Juro você. Não sei. E na época, eu ficava com um menino... Nossa, gente, que vexame. Isso vai me perseguir pelo resto da vida. Sabe aquelas máquinas de dança que tem setinhas,
sei,
assim?
Sei,
que o pessoal fica... Ele dançava nisso e ele era, tipo, reizinho dessa máquina.
Ai,
menina, eu ficava com ele, mas eu me sentia... Sabe mulher de chefe de morro que andava, tipo...
A Bibi com licença, perigosa.
A Bibi perigosa do Orcontro.
É,
eu andava assim. Eu chegando assim. Só porque ele era o top 1 dessa máquina de dança, assim. Eu ficava, meu Deus, que vexame. Ele era o cão.
A gente passava por umas coisas, né, da adolescência, e eu fico, gente, por que que eu me submeti a isso? Eu não tinha uma...
Nossa,
não
gente, insalubre.
Uma terapia, não tinha uma colega, uma amiga, uma mãe pra falar, minha filha,
perfeita. Chegar passava. A segurar aqui no ombro, botar na frente do espelho e falar, olha pra você agora. Vai lá, fica olhando aí.
É que essa sente? Mãe que eu quero ser pros meus filhos, que é pra eles não passarem a vergonha que eu passei, entendeu?
Amiga, me conta das pessoas que chegam pra você e falam sobre gravidez, por favor.
É uma coisa que sempre acontece, eu não sei se eu tenho cara de grávida, não sei se existe isso de cara de grávida, mas às vezes eu tô tão passável assim, né? Tem a passabilidade de cis, quando as pessoas me leem como uma mulher cisgênera. E aí sempre surge um assunto de gravidez, de menstruação, e as pessoas falam, não, porque você, né, menina? Eu, tô planejando pro ano que vem. A menina na loja de uma marca de chinelo aí. E aí eu falei, eu tô com uma Ai, gente, vou falar, Havaiana, tô procurando uma
Uma Havaiana.
Havaiana pra passar Natal e Ano Novo, não sei o quê. Aí a menina, qual vai ser a cor da sua roupa? Eu falei, vai ser verde. Ela, tem que ver pra não engravidar, hein? Que quem passa Natal de verde engravida. Eu falei, garota, tem que até. Vou até mudar a roupa agora aqui. Longe de mim, eu sou muito nova. Não quero ser uma menina dessa aí.
Gravidez na adolescência.
E acontece sempre, e aí eu não sei muito bem, tipo assim, eu deixo fluir, entendeu? Eu não vou até eu explicar pra pessoa, então eu prefiro fluir o papo, é isso.
Que ódio,
quando a minha menstruação desce, amiga, meu peito dói, e elas se fazem comigo, e geralmente quem me lê como sim são as gatas cis. E aí até eu explicar, gente, entendeu? Às vezes eu posso até sofrer
deixa de retaliação,
aí eu, ai, vai. Vou ficar grávida com certeza. É sobre isso. Eu e meu marido, a gente tá planejando, entendeu? Dentro de 2 anos aí vem um menininho.
Exatamente. No meio da Havaiana. No meio da Havaiana, Adri Maria, com as atendentes de mãos dadas, assim, somos irmãs. Somos amigas. Exatamente. Somos então, mulheres.
Eu deixo fluir, já ganhei press kit de marca que veio absorvente. Falei, ah, é sobre isso.
Mentira.
Entendeu? Isso assim,
meu descer, o uso é ótimo. Um user, dia vai descer aí.
E o meu user blogueiro atrás. Eu falei, gente, eles não leram.
Meu Deus. E será que eles leram, tipo, blogueira atrás? Ah, ela deve ser de viagem, ela traz muitas ela coisas, traz... blogueira sim, atrás.
Na época, a minha bio do Instagram tava não cis. Aí eu não sei se eles sabiam ou não o que, que é cis. Eu sei que me mandaram. Eu falei, ah, aham.
Então, Jurema, tu é cis? Surema, tu é cis? Jureminha.
Mas eu sempre tenho esse negócio. Eu tava planejando isso no Lollapalooza do ano passado. No lounge tinha tatuagem. Uhum. Eu tava doida pra tatuar aqui no peito travesti, né? Mas acabou que eu não tatuei.
Olha.
E aí o João Vitor até falou, amor, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque isso pode te botar em risco. E aí eu falei, é verdade. Isso porque uma amiga minha... lá de BH, uma trava também, ela toda na passabilidade, eu não gosto muito desse termo não, mas falando, né, a verdade não
importa. Uhum.
Ela toda na passabilidade dela, ela falou, amiga, eu não quero tirar meu gogó, porque eu acho que isso vai expor.
Tem como tirar, Adri?
Tem como tirar.
Tem como tirar?
Legal. Tem como tirar, ela falou, mas eu não quero tirar porque deixa, sabe, a pessoa ali vai notar, vai ver meu gogó e tal, por todo esse empoderamento, né, porque ela gosta de se afirmar enquanto travesti. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, eu tenho que ter alguma coisa pra dizer, que eu não quero ser feliz enquanto cis.
Eu tenho que ter alguma coisa,
entendeu? O ombro largo já não tá fazendo um efeito, entendeu? Então eu vou tatuar um travesti aqui pra me tirar desse tipo de situação, entendeu? Pra me empoderar. Uhum. Mas acabou que eu não fiz. Às vezes eu até saio com um cordãozinho escrito travesti, mas eu tenho esse medo de ser atacada, não sei. Mas tem muito disso. Eu queria muito sair para as pessoas me lerem enquanto travesti, porque eu também acho que tem a magia, tem um lado gostoso de ser travesti, sabe? Eu me olho no espelho, assim, eu quero redesignar, claro, mas sim, sim. Eu me identifico enquanto travesti. Às vezes eu me olho no espelho e falo, gata, é óbvio que eles me olham, olha isso daqui, olha o meu peito, para! E aí as pessoas perguntam, ai, você queria ter nascido cis? Não, gata, não queria ter nascido cis. Gente, eu acho tão gostoso.
São duas coisas diferentes, são diferentes situações.
Ai, porque você nunca vai ser mulher, não vou, gata, eu gosto de ser travesti, entendeu? Eu me olho no espelho e falo, caralho, que meu peito aqui, caralho, entendeu?
Que maravilhosa!
Você comigo, me dando sarrada.
A última é, saiba dar conselhos que só uma grande gostosa saberia dar. Você é uma amiga conselheira?
Ah, eu sou amiga conselheira, mas eu sou aquela amiga do vai tomar no cu. Ah, porque fulano fez não sei o quê, manda tomar no cu. Ah, porque manda tomar no cu. Entendeu? Porque é isso, eu tô sempre fugindo desses Resume. Tipos de conflitos. Entendeu? Sim. E aí eu acho que as pessoas às vezes embromam mais nos conflitos. Eles ficam lá, ai, por que isso, por que aquilo? Manda tomar no cu. Bloqueia, desliga, não faz, não vai. Entendeu? Hoje em dia eu tô procurando a minha paz. Então tudo que me irrita, eu, ai, tá bom, vai. Você vai de doida. Entendeu? Eu sou
Sai louca.
Eu sou craque em me fazer de doida.
Todos os conselhos que eu posso dar para as minhas amigas são os conselhos que eu gostaria de receber. Então eu sou aquele tipo assim, entendeu? Faz isso. Ah, você fez? Falo, não, mas deveria.
Sobre isso.
Não, eu não fiz, mas eu deveria ter feito. Então assim, eu dou conselho de coisas que eu gostaria de ouvir. Mas eu não sei se eu sou um amigo conselheiro,
não,
assim.
Eu nem sempre dou conselho que eu gostaria de ouvir. Às vezes eu... Até porque a gente, às vezes, não quer ouvir a verdade, nua e crua.
Exatamente.
Entendeu? E aí, nem sempre que o que eu falo, eu faço. Mas é isso que você falou, deveria, entendeu?
É,
uma vez, uma amiga minha, ela começou a namorar, né? Uma amiga minha trans. começou a namorar e a sogra dela começou a empatar ela, falar que ela era aberração, aquele show de horrores. Falar que era uma aberração, que ela tirou dela o único filho que ela tinha, que ela queria ter netos, que não sei o quê. Aí eu falei, amiga, faz o seguinte. Assim, uma coisa que eu um conselho que eu daria pra mim mesma. Eu, foi uma coisa que eu falei com o João Vitor. Falei, olha só, não quero saber se sua mãe, sua família vai gostar de mim ou não. Isso é uma coisa entre vocês. Eu não me meto com família. Se você tiver que escolher entre mim e sua mãe, você escolhe a sua mãe. Que eu não vou carregar esse fardo. Eu sou muito bonita pra carregar esse fardo. Minha cutis não aguenta isso. Mas aí ela falou, ai, porque ela tá falando isso e aquilo. Eu falei, amiga, faz o seguinte, fala assim pra ela. Ah, você não é cis? Você não tá falando que eu sou uma aberração? Porque eu sou uma mulher que nasceu com pau? Faz outro filho. Eu não tirei o teu único filho, você faz outro. Você tem xereca, não é isso? Quer ser mulher? Faz outro. Ah, é porque é muito, entendeu? Muita fofoquinha, eu não gosto, eu tenho pavor. Sim, então eu já corto logo. Sim. Pum, acabou. Pra chocar logo. Entendeu?
Gosto não dá pra não abrir margem de que já corta logo tudo. Cara, eu tento evitar ao máximo conflito também. Eu sou muito dessa pessoa que tipo, ai, não vou entrar no conflito. Eu juro pra você, eu chego assim... Nos 100% de não entrar no conflito, entrei. Agora eu também só vou sair disto aqui quando eu sair resolvendo tudo.
É isso.
Sabe? Eu falei, eu fiz de tudo pra não começar. Agora que começou, então agora vamos até o final.
Agora a gente vai até o final.
Ah, mas já passou. Não. Você tentou. Entrei, agora a gente vai até o final. Então, eu tento ser assim, de tipo, de entender as coisas, mas quando... Beleza, já entendi o que tinha pra entender, ainda tá insistindo, então vamos lá, caralho.
Então, vambora. Vambora. Eu sou assim. Não sei se eu sou a melhor conselheira do mundo, mas se me pedir, eu dou.
Justo. E falando em te pedir, você dá, eu quero saber se você trouxe alguma coisa pra mim no microfone aberto. Tô ótimo de gancho. Microfone aberto, pra quem não sabe, é o quadro onde a gente deixa uma dica pra você, seja uma música, uma série, um livro, qualquer coisa, galera. Qualquer coisa, a gente vai estar deixando aqui de dica pra você. Vamos estar deixando, senhor. Vamos estar deixando, senhora, pra você, tá? E, amiga, você trouxe diquinha?
Assim, é como da última vez, né, que eu vim aqui, eu trouxe Lineker, vim de Borboleta New, vou continuar nessa linha. Para além de pedir para as pessoas me seguirem, fortalecerem o meu corre,
por favor.
Lá no arroba blogueira trans, eu acho que as pessoas deveriam ouvir o novo álbum de Urias.
Da Lineker, olha lá.
De Urias, o Her Mind, que tá perfeito. E deveria ouvir também Irmãs de Pau, que elas estão aí pra revolucionar.
Amor!
Estão aí pra revolucionar. Vocês querem saber como ser gostosas? Ouça Irmãs de Pau. Não tem disforia de gênero quando você ouve Irmãs de Pau, gata. Então é isso. São os meus dois conselhos. Ouçam Urias e Irmãs de Pau.
Tudo, gente. Eu vou dar o de diquinha pra vocês. Ai, eu não queria ser superficial, cara. A Adri Maria deu uma dica mó foda, assim, de... Ai, galera, desculpa, mas eu vou ser superficial, porque é o meu jeitinho. Assista a nova temporada. Ser gostosa também é superficial. Mas assistam a nova temporada de The Kardashians, que tá no Star Plus. Que é uma das minhas séries favoritas. Eu sou muito suspeito pra falar, eu adoro Kardashian. Eu olho pra elas e falo, queria ser dessa família.
Ai, mas elas têm um negócio também que atrai, eu acho.
Amiga! Olha, tem uma, tem duas que eu não vou pra cara.
Mas assim, elas eu dou um palquinho assim.
Nossa, mas elas são... É porque assim, eu tinha muito uma visão delas como... Assim, óbvio que tem o superficial, tem o fútil, blá, 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 blá. Só que assistindo a série, você vê que tem outras coisas ali.
Sim, sabe?
Tipo, a Kim, por exemplo, que é advogada e fez toda uma campanha pra tirar um cara preto do Corredor da Morte, que ele tava indo pro Corredor da Morte de forma injusta. Sabe? Aí você olha e fala, cara, isso ninguém comenta. O pessoal só quer falar de futilidade. Beleza, gira em torno de uma grande futilidade.
Mas eu acho que a futilidade é o que atrai coisas. A galera. E aí a galera vai Exatamente. Atrás da futilidade e vê que não era bem isso. Entendeu?
E foi nessa que eu fui atrás de tipo, ai, quero rir de gente rica fazendo pataquada. Quando eu vi, eu falei, gente, a outra
de verdade, ela é um peitão, pessoal, nossa, que gostosa, eu vou lá ver o peitão dela. E eu tô falando lá sobre
uma militância. Uma militância. Entendeu? Parece até, eu tô no mood meio aquele vídeo da Luana Piovani. Eu quero postar fotos de biquíni, mas eu tenho que falar da Amazônia. Mas eu tenho que falar da política. É isso, é mesclar.
É mesclar. Sabe?
É uma foto falando, galera, comprei essa jockstrap nova, mas o governo Lula...
Como é que tá? Tá fazendo o que prometeu?
Tá fazendo o que prometeu? Você já tá namorando? Já tá comendo sua picanha? Não? Então vamos conversar sobre isso depois. Voltando a falar da jockstrap nova que eu comprei, galera. Ela... E aí,
eu acho que é
sobre assim.
Isso, entendeu? Eu acho que a futilidade acaba atraindo.
É esse ping-pong, é o que eu tento fazer. Amiga, quero agradecer muito você aqui, eu amei.
Eu amei o convite. Quando você falou, eu falei, vambora agora. Vambora, grava aqui agora. Quando que é?
Ai, amei, amei, de verdade. Quero te encontrar de novo, então, de verdade. Marcas, por favor, eventinhos, chamem a gente. Por vamos favor. Estar lá,
gente
dando um close.
Lá, dando um close, fazendo palhaçada pra vocês.
Ai, mas o mês do orgulho já passou, mas o orgulho é todo ano.
É todo ano.
A gente não precisa estar lá só no mês do orgulho, pelo amor de Deus.
E eu tô bonita o ano todo.
Exatamente, eu tenho orgulho de mim o ano todo.
É,
novembro, ó, mês da consciência negra, tem duas pessoas pretas aqui. Pretíssima. Vamos lá, é sobre hackear espaço. É sobre pretíssima. A pessoa mais preta do Rio de Janeiro.
Vou alto aqui, botar um cabelão. Vou botar logo minha trança. Quero falar que eu quero quem fale que eu não sou negra.
É sobre hackear o sistema. É isso daqui é aquilombamento. Quero usar todos os termos que eu sei de militância. Isso é aquilombamento, isso aqui. Eu, hein? É isso. Amiga, obrigado, de verdade. Como é que as pessoas te encontram? Além de estar aqui na descrição do episódio com o link clicável, que eu já falei, gente. Ai, mas eu tenho que copiar. Não, é só clicar e você vai ser direcionado pro perfil. Mas onde é que a galera te encontra?
Então, no X-Vídeo, tô brincando.
Tá no meu OnlyFans,
minha maravilhosa, tô brincando. Ainda não, gente, só talvez um dia. Mas eu sou arroba blogueira trans em todas as redes. Eu tô lá fofocando, fazendo graça, sendo bonita e fazendo.
Falando sobre maternidade.
Louca. E é sobre isso. Só me procurar lá, arroba blogueira trans. Você vai ver eu bem bonita lá fazendo palhaçada.
Maravilhosa. Gente, obrigado vocês que ouviram. Obrigado a todos que estão comentando os outros episódios. Então eu também quero esse episódio aqui muito compartilhado, porque eu adoro ver o cilindro muito compartilhado. E a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, fiquem bem e tchau. Ah, bebam água. Tchau.
Beijo, tchau.
Esse podcast foi editado pela Bonis Filmes.